O escândalo milionário envolvendo valores em dólares e em euros voltou a abalar os angolanos, tendo como epicentro a Casa de Segurança da Presidência da República, que integra agora a vasta lista de instituições do Estado que estão sob investigação de corrupção. O envolvimento de altas patentes militares em casos de corrupção e em crimes de peculato já era de domínio público, mas nunca foram admitidos pelo Ministério Público, que sempre alegou falta de provas para sustentar as várias denúncias. A detenção na semana passada de um major responsável das finanças da banda musical da Presidência da República, encontrado na posse de malas com 10 milhões de dólares e 4 milhões de euros, foi a ponta do iceberg que apressou esta semana a Procuradoria-Geral da República a divulgar um comunicado e a Presidência da República, a reboque, produzir um despacho de exoneração de 6 oficiais generais. A Procuradoria-Geral da República confirmou o envolvimento de oficiais das Forças Armadas angolanas afetos à Casa de Segurança do Presidente da República por suspeita de crimes de peculato, retenção de moeda, associação criminosa e a apreensão de valores monetários em dinheiro sonante guardados em caixas e malas na ordem de milhões em dólares norte-americanos, em euros e em kwanzas, bem como residências e viaturas. O Ministério Público informa também que a prática dos factos que estiveram na base da abertura do aludido processo remonta há muitos anos atrás, sem detalhar quantos, e prossegue a sua tramitação, encontrando-se para o efeito em fase de instrução preparatória. Com mais este escândalo milionário, várias vozes são consensuais em afirmar que são nojentas as fragilidades do sistema financeiro do país, que continua exposto sem poder detectar os vários assaltos ao erário público. O jurista Luís Gimbo é de opinião que o sentimento protecionista que ainda impera em algumas instituições tem sido o principal obstáculo para o efetivo combate à corrupção em Angola. O especialista aponta, sobretudo, as Forças Armadas angolanas.
E sabemos que as forças e órgãos e oficiais de segurança, não em denúncia da PGR, mas em denúncia pública, já tinham sido citados, estarem envolvidos em escândalos de corrupção, de dinheiros e dólares na rua, de proteção ou de encontrar contentores ou não com dinheiro, onde os generais foram citados. E, de facto, sabemos que também na nossa realidade estas pessoas com responsabilidade de segurança pública, muitos deles no dia a dia envolvem esta qualidade de segurança e que ostentam para fazerem questões que é do seu belo prazer, que é do seu proveito próprio. Eu acho que este é um sinal em que o combate à corrupção tem que incidir muito seriamente na forma de organizar e de se estruturar através de uma instituição isenta, como já está legislado na nossa situação, que é a Autoridade contra a Corrupção, uma figura, uma entidade isenta do poder executivo, dos órgãos de segurança e com credibilidade e algum conforto nas leis e na segurança pessoal para trabalhar seriamente em responder não só estas denúncias que vêm de forma oficial, porque nós tomamos conhecimento já exposto pela PGR, pelo SIC, mas há todos os dias denúncia do cidadão de questões que envolvem figuras públicas com responsabilidades públicas em atos de corrupção e parece haver ainda uma cultura de certo protecionismo ou de um tratamento diferenciado quando trata-se de atuar contra a corrupção, se estamos perante de um cidadão comum ou se estamos diante de uma pessoa que ainda goza de responsabilidade pública. Eu acho que temos que refletir seriamente o combate à corrupção e envolver os diferentes atores da sociedade, as organizações não governamentais, para desenvolverem mais atividades de proteção, de educação e de mesmo denúncia contra a corrupção, os jornalistas, uma relação mais profunda, uma legislação mais clara que permite não só as rádios comunitárias, as rádios tradicionais, as rádios e também as redes sociais participarem nas denúncias e na fiscalização da gestão pública. E finalmente retiramos a PGR que está na linha da frente deste combate.
Questionado sobre as condições de fragilidade e disposição que o presidente João Lourenço pode estar, Luís Gimo não tem dúvidas em assumir esta possibilidade. Em causa está o facto de continuar rodeado de vários governantes sob investigação.
De um lado, sim, concordo, fragiliza a imagem daqueles que estão com o presidente João Lourenço no programa ao combate à corrupção. Ora, há aqui indício e evidência que alguns destes, e como este é o caso, é corrupto, ou pelo menos tem indício de corrupção e até é perigoso a exposição na forma como é feita de ter malas de dinheiro. É perigoso para a sociedade, é uma ameaça para a sociedade. Isto é um indicador de que a maior ameaça está muito próxima e dentro do staff de segurança do próprio presidente. Quando um oficial na patente que tem e um oficial que está na linha de segurança do presidente da República é encontrado com malas de dinheiro de forma injustificada, e até não se justifica levar malas de dinheiro e ter malas de dinheiro, é uma ameaça muito profunda, não só à economia, é uma ameaça também à segurança e é um indicador muito forte de que aqueles que estão próximos ao presidente da República têm apetência e vontade também para a corrupção. Agora, mas também é um indicador positivo no sentido de que desfaz a questão que reitero, o protecionismo, usar a figura e a responsabilidade pública e até de ostentar este símbolo republicano que é o símbolo ser membro das Forças Armadas e um símbolo de segurança nacional. Usar esta qualidade para aproveitar-se desta forma em benefícios de dinheiros de forma ilícita e que ameaça a estabilidade do país economicamente e também de segurança, jogo que também neste lado é um lado positivo, porque mostra de que, independentemente de quem seja, João Lourenço, o presidente, está disposto a avançar para indiciar. Embora temos outros casos que houveram denúncia pública, mas não houve seguimento e nem resposta.
Era a propósito desta perspectiva mesmo, porque é que João Lourenço portanto, se pronuncia, reage agora, portanto, em decidir exonerar estas altas patentes da Casa de Segurança, quando já havia antes denúncias, no caso particular do próprio diretor do gabinete do Presidente da República, o Sr. Deltour dos Costas, mas há um silêncio tumular por parte de João Lourenço.
Eu julgo que se vermos as formas de como se trouxe a matéria ou de, os factos de indício criminal relativamente ao chefe da Casa do gabinete do presidente, foi uma denúncia apresentada por órgãos de imprensa vindo de fora e que naturalmente é uma obrigação da PGR demandar a investigação dessas denúncias. Já e aqui teria de haver, no meu entender, factos bastante para partir para uma exoneração, mas o que também pelo menos defendi, é que o próprio acusado, neste caso o Dr. Eldir Turdes, poderia sim, querendo manter uma imagem do governo de combate à corrupção, pedir autodemissão ou pedir uma investigação ou fazer algum pronunciamento. Okay?
Como identificar os presumíveis mandantes desta operação escandalosa é o próximo capítulo da novela que envolve a Casa de Segurança do Presidente da República. O economista e político Fernando Heitor encoraja o Ministério Público a prosseguir com todas as diligências até serem encontrados os principais cabeças de lista deste roubo.
Não somos angolanos, conhecemos bem que as coisas se passaram aqui no passado e agora. Como é que um dos grandes e maiores podem ter na sua posse tantos apartamentos de luxo, tantos bens preciosos, tanto dinheiro em malas, ainda por cima nem sabe roubar? Como é que o tanto dinheiro você mete numa mala e tenta passar com esse dinheiro nos aeroportos ou nos portos, sei lá onde? É porque eles gozam de impunidade, gozavam até a data. E é por isso que é preciso investigar bem, com toda a coragem, até as últimas consequências, para desmontar todo esse sistema cleptocrático. Esse país estava a caminhar para a cleptocracia. Nos altos cargos, sejam civis ou militares, não é verdade? Estavam a se instalar pessoas que faziam parte de um sistema completamente cleptocrático. É aquilo que nós às vezes falamos em economia, que é corrupção institucional. É corruptos lá em cima, no meio, nas linhas intermédias do poder, tudo corrupto. Isto é cleptocracia implantada. Está a perceber? E ainda bem que José Eduardo Santos, aqui vamos também reconhecer esse aspecto, José Eduardo Santos saiu para dar espaço a que se combatesse a corrupção e deixou uma palavra de ordem, que é corrigir o que está mal, que é tirar o que está bem. Isso também é um feito dele. Não é só contentamento de ficar contentado, mas não ver as coisas positivas aos políticos, no caso vertente de Eduardo Santos, do poder.
Para Fernando Heitor, muitos governantes angolanos estão órfãos de valores, como da ética e da moral. Sustenta que as consequências se refletem na forma como dinheiro público é roubado.
Nós às vezes esquecemos de valores que trouxeram o humanismo, que fomentaram a bondade, a solidariedade neste mundo. São princípios religiosos, cristãos principalmente. Os sete pecados capitais, é preciso evitar os sete pecados capitais. A gula, a ganância, a luxúria, o ódio, a vingança, fora bolas, pá. Nós somos seres humanos, temos que nos comportar como seres humanos, racionais. Nós estamos cada vez mais a imitar os seres irracionais, pá. O mal está cada vez mais a tentar dominar o bem, e aí está conseguido, em muitos aspectos. Veja este mal que você está a citar, e que é o objeto da nossa conversa. Estão miúdos daquele, nem adultos, precisam daquele dinheiro todo para quê? US$1 milhão, você não vive bem? Mesmo US$500 mil, você não vive bem? Sossegado, em paz com a tua família, com a tua mulher e filhos, teus amigos. Precisa de tanto dinheiro para quê? O outro, 900 milhões. Não parou quando roubou 5 milhões, porque tinha que ter 900 milhões para fazer o quê? Quem consegue gastar tanto dinheiro enquanto vivo? Mesmo o filho e a filha e a esposa conseguem gastar tanto dinheiro com aquilo. No entanto, a volta dele, estão milhares de gente pobre, pá, que precisa apenas de $100 a pelo menos sobreviver. Nem tem $100 por dia, meu caro amigo. Este princípio, este sentimento, é aquilo que eu chamo de sentimento humanista, sentimento cristão. Estamos a faltar isso. As igrejas também estão a falhar. Peço desculpa aos bispos e padres que estão a ouvir. Pastores estão a falhar na sua missão. Estão cada vez mais interessados no dinheiro. O tal materialismo, esse não é dialético, se tiver o materialismo dialético, mas é o individualismo, o egoísmo. Os bens materiais acima dos valores éticos e morais. É isso que está a dominar a nossa sociedade cada vez mais.
Entretanto, o analista político Olívio Quilombo recua no tempo e ajuda-nos a compreender o papel da Casa de Segurança do Presidente da República a quando do acordo que resultou no crédito chinês. Para este especialista, as consequências começam agora a vir ao de cima.
Isso é nojento, por um lado. Por outro lado, não é novidade, não me surpreende, na medida em que quem estuda a corrupção, quando se pesquisa sobre corrupção nos países africanos e no geral, sobretudo, o exército é um dos anjos da corrupção. Temos a dívida pública, temos a banca, temos a administração pública, temos as forças de defesa e segurança, estamos a falar do exército, das polícias, as inteligências, portanto, estão no rol da corrupção. E em Angola não foi a regra. Se voltarmos ao passado e percebermos como é que se fez o empréstimo chinês, vamos encontrar a Casa de Segurança muito presente no processo deste empréstimo chinês. O Gabinete de Reconstrução Nacional, se verificarmos no passado, estava muito ligado à Casa de Segurança do Presidente da República. E nós sabemos, na altura, quem eram as figuras que ocupavam os cargos a mais alto nível na chefia dessa Casa de Segurança. E, portanto, hoje ouvir que a Casa de Segurança, pessoas envolvidas desde o passado até hoje, portanto, não é novidade. Agora, as exonerações, entendo que surgiram a reboque desta denúncia que surgiu, portanto, a PGR, na função daquilo que são já algumas investigações, segundo o que nos consta, levam-nos a crer que esta é só a ponta do iceberg. Na medida em que é um major, e tal como disseste na sua pergunta relacionada à questão do processamento de salários, não por via Ministério das Finanças, mas por via, portanto, modos ainda arcaicos, pagavam a mão, demonstra dizer que se um major está com este nível de acesso a dinheiros públicos, o que dizer, por exemplo, de figuras de topo, não é? Por exemplo, de antigo chefe da Casa de Segurança da Presidente da República, o que dizer de aquelas estruturas que compõem essa estrutura de segurança. Portanto, é para dizer que a situação deve ser muito mais pior do que se pode imaginar. Agora, as exonerações surgem em consequência disso. E também surge uma outra pergunta: quantos terão que ser exonerados para se perceber que o centro da corrupção é o centro do poder político em Angola? Portanto, o centro do poder político pressupõe não só o centro executivo, a sede do poder, mas com uma visão também político-partidária. Portanto, quem mais, por exemplo, terá de exonerar para demonstrar que a corrupção está no centro do seu partido político? Quem mais? E quando olhamos para as chefias militares, elas têm uma grande ligação também política. As nossas chefias militares são republicanas, infelizmente não são. Porque no passado, quando, portanto, essa figura estava ligada segundo o que se diz, ou segundo os dados, né, que é um processo do passado, nós sabíamos quais eram os militares, na condição de oficiais generais, oficiais superiores, que estavam ligados ao Partido Popular também. Portanto, quantas pessoas serão exoneradas? Essa é a minha questão para se combater a corrupção em Angola. Eu acho que a última exoneração será do Presidente da República. Okay? Portanto, temos que assumir aqui, com responsabilidade, que a corrupção está muito ligada com o poder político também. Partidos políticos estão muito ligados à corrupção. Não só os poderes executivos, no caso, partido político em Pelá. Também a corrupção partido na oposição, não podemos descurar essa possibilidade. Na medida em que a não prestação de contas públicas sobre os dinheiros que os partidos também utilizam, também pode pressupor corrupção. O fato de não de contas, não aferir, não exigir prestação de contas, transparência, sobre a gestão de dinheiro público, também é corrupção. E, portanto, o nosso exército é um anjo da corrupção, temos que assumir isso. Esquiva-se sempre, quando se fala de corrupção, o exército fica sempre muito aquém. E portanto, deixa-nos aqui margens muito visíveis de que há alguma resistência de poderosos interesses instalados no exército que podem pôr em causa o combate à corrupção. E daí a exoneração de um grupo considerável de oficiais superiores ligados à Casa de Segurança.
Finalmente, Olívio Quilombo mostra-se preocupado com o facto do partido no poder, segundo suas palavras, ter capturado o Estado angolano. Para este analista, aqui reside a principal ameaça do futuro do país.
Quando não se consegue resolver o problema do povo, é um claro resultado da incompetência, da incapacidade. E mais, quando se candidata a Presidente da República, candidata-se porque se tem um projeto de fazer diferente. Não vamos olhar para trás e culpabilizar o Presidente Eduardo Santos. O problema, o Presidente Eduardo Santos, quando assumiu os poderes, o público disse que ia fazer diferente. Se vai fazer diferente, tem que ter em conta que há dificuldades. Agora, deve fazer diferente e não se deve reclamar sempre leite derramado e olhar para trás, culpabilizar sempre as outras pessoas. São quase 5 anos de exercício político. Em 5 anos, deve mudar alguma coisa. Mas o grande problema que nós temos que ter coragem de admitir em Angola não foi o Presidente Eduardo Santos, nem o Presidente João Lourenço. O Presidente de Angola está Não. Temos que assumir que o Antelá representa, em grande medida, um perigo. Porque o Antelá capturou o Estado, tornou o Estado angolano um Estado autocrático, um poder político democrático. Os poderes autocráticos não são democráticos, é o contrário da democracia. E que põe em causa o futuro dos Estados. Condenamos pela potencialidade que Angola tem. Vimos Angola a comerem ratas, as pessoas a morrerem de seca, de fome, a miséria, portanto, a ser cultivada e ser destilada por tudo quanto é tanto. Uma demonstração inequívoca que é incompetência, por um lado, falta de vontade, ou então não querer fazer as coisas. Porque um país com essas potencialidades, ver angolanos a morrerem como se morrem, não é só humilhante. Não, às vezes as palavras até acabam para justificar isso. Portanto, entendo que faltam mesmo ideias da parte do executivo de São Lourenço, falta competência por um lado, e também falta vontade. Portanto, e se esses elementos não serem banidos, em nenhum momento vai se encontrar, digamos, a solução para Angola. Eu entendo que se experimentou todas as fórmulas possíveis, tem de se experimentar a forma da alternância política para poder libertar o Estado, surgir uma outra força política, um outro grupo político, uma outra ideia, outros pensamentos, para colocar Angola nos carris.
Estes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.